Bem, boa noite a todos. Gostaria de lembrá-los que o projeto aí pode fornecer certificação para os participantes, que mais tarde vocês podem validar como ACC. Então, se quiserem, basta entrar em contato com a nossa produção pelo Facebook ou por nosso e-mail e solicitar a certificação, ok? Agradeço ao Natan, à Ana, por participarem hoje da nossa mesa, encerrando esse primeiro ciclo do Cinema Distopia. A gente decidiu que a gente vai continuar essa curadoria próximo semestre, porque estava funcionando muito bem, produzindo uma grande interação com o público. Então acho que passar a palavra para vocês para poder a
Pode
gente poder
começar.
discutir. Já que você é especialista,
Eu
você vai
posso?
fazer as costuras finais, é isso?
Era a
Tá.
minha ideia.
Bom, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do professor Márcio. E do pessoal que trabalha aqui no Cinema Mundo, a presença da Ana também. Bom, Ghost in the Shell, quantos aqui de vocês já tinham assistido esse filme antes? Ele formou ali aí ao longo dos anos uma certa fanbase, né? Acho que é um filme bem influente, né? Ele é um filme que. Ele foi ano passado, inclusive, teve uma espécie de um. Não vou dizer que foi um remake, porque é um filme, uma proposta diferente, mas que retomou esse universo. E ele é muito potente para a gente pensar várias questões que ele levanta, como identidade, memória, o que que nos faz humanos, né? Eu acho que o fator de distopia ele começa já no letreiro inicial. Eu já vi mais de uma versão de traduções daquele letreiro inicial que aparece, mas uma que me chamou bastante atenção, ela diz assim: em um futuro próximo, elétrons e luz fluem livremente e redes corporativas de computadores eclipsam as estrelas. Essa tradução me chamou a atenção porque me parece que na segunda frase, redes corporativas de computadores eclipsam as estrelas, já quer dizer que a humanidade chegou a um ponto onde a construção cibernética que ela mesma construiu chegou num estado em que a gente já não consegue mais lidar com o que é natural e já perdeu o fator físico do que é natural, o fator, as nossas sensibilidades, o que nos define como humanos, porque se a gente parar para pensar as estrelas, né, as estrelas eram o que guiavam civilizações antigas, então é como se a bússola que guiava o homem foi perdida. E é engraçado porque antes ele fala de elétrons e luz fluem livremente, né, então existem ainda os fenômenos físicos, está tudo presente ali, mas algo se perdeu. Aí depois ele menciona também, apesar de grandes avanços da informatização, países e raças ainda não são obsoletos. Aí já fica um pouco mais politizado, né? Porque nesse futuro próximo a gente ainda tem as diferenças, as barreiras e o conflito tá bem impresso ali. Bom, primeira coisa que me chamou a atenção no filme foi, depois desse ponto, foi quando a personagem Motoko está no quarto dela, que ela acorda, apesar de ela acordar como uma pessoa acorda, de um sono e tal, não como, não sei como seria um ciborgue acordando, mas ela acorda como uma pessoa, depois dos créditos iniciais, que trazem imagens de cérebro, de construção do ciborgue, inclusive imagens que depois foram apropriadas ou foram retrabalhadas em outras obras, como a chuva de números, né, que aparece no Matrix, ou até a imagem do corpo saindo do tanque, que é muito similar a Westworld, uma série que estava rolando aí. E ela acorda. E no quarto dela é completamente escuro, assim, não tem nenhum traço de humanidade, assim, não tem uma roupa no chão, não tem nenhuma outra cor. Ela acorda e a única coisa que a gente vê é aquela tela no fundo, que é a janela dela, que é a cidade onde ela habita, que é uma cidade representada de uma forma um tanto robótica, assim, cinzenta, dura, como se ela fosse um produto daquilo ali também. Então, eu acho que ali ela é desumanizada, assim, personagem. É, que mais? Mais adiante, eu acho que o conflito dela começa a surgir quando é interessante como esse filme ele trabalha muito bem a imagem e ele conta, nos conta a história não só pelo que está sendo dito, mas pelo que está sendo mostrado, né? Depois daquele interrogatório com o lixeiro, onde o lixeiro descobre que as memórias dele foram implantadas pelo mestre dos fantoches, a gente tem uma imagem muito simbólica que é do reflexo dela no vidro do interrogatório, e ela observa silenciosa aquele interrogatório, né? O Patu, o parceiro dela, faz comentários, mas ela não comenta nada porque acho que ali ela tem um choque. E bom, durante o filme aparecem muitas imagens de reflexo, né? Quando ela está na água, sempre indicando que tem alguma cisão, alguma fissura na personalidade ou na essência dela, algo que ela está em busca. É complicado não abordar esse filme cena a cena, porque eu acho que quase toda cena tem algum elemento muito potente, assim, mas eu vou tentar não me alongar muito. Nesse diálogo no barco também surge uma voz misteriosa que diz: o que vemos agora é uma imagem turva num espelho, então devemos nos ver cara a cara. Fica no ar quem foi que disse, né? Porque o Batou pergunta pra ela se foi ela que falou. Ela não responde, ela nos encara, né? Ela olha pra câmera. E é muito simbólico porque esse ciclo é fechado depois, quando ela acorda no novo corpo dela, né? Já que ela, quando ela já não é mais Motoko, e o mestre dos Santoshis já não é mais mestre dos Santoshis, e é justamente a imagem de um espelho, que já não é mais uma imagem turva, aquele zoom in que aparece e tal. Me parece que ali era justamente essa busca da segunda metade dela, que parece que induz o espectador, é induzido a acreditar que o complemento dela é o Batou, porque ele sempre joga um contraponto para ela, mas na realidade o complemento dela é o mestre dos Santoshis, né? E é interessante que essa frase, na realidade, ela é retirada, é baseada num trecho da Bíblia, então a intertextualidade do filme tá, pescou em muitos outros lugares, assim. Mas é um trecho que diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Que é Coríntios, capítulo 13, versículo 12. E no final ela até fala que o restante da frase é outra coisa. Eu agora, como criança, era criança, agora sou adulto, tenho que agir, não posso mais agir como criança. Mas a referência original já entrega o significado final daquela frase dita naquele momento. É interessante a sequência na cidade também, porque é bem contemplativo, assim, não tem nenhuma fala, as imagens vão passando e a gente tem novamente imagens de reflexo, muitas imagens de reflexo, inclusive quando ela está no barco e ela avista uma outra... Obrigado. Quando ela está no barco e ela avista uma uma ciborgue, provavelmente uma ciborgue da mesma série dela, o mesmo modelo que ela, que está num prédio, ela está vista numa angulação mais ou menos assim, e o reflexo que tem no prédio é prédios em construção. E é justamente a próxima imagem que ela olha, assim, prédios em construção. Então é como se a personalidade dela tivesse se preenchendo, ela tivesse essa ânsia, porque ela sabe que ela é mais do que o que disseram que ela é um ciborgue, e ela está em busca desse mais. É interessante que depois abundam planos holandeses, assim, que é justamente aquele plano que desestabiliza a imagem e desconcerta. Aliás, sempre tem algo relevante, alguma imagem relevante nesse filme, aparece em plano holandês. Quando ela vê o ciborgue, no qual o mestre de Santoshi está no corpo também, quando ela está no elevador com o Batoa, é em plano holandês. Então, me parece que tem escolhas muito conscientes nesse filme, de direção, sempre nos contando assim, a história, por mais que às vezes os diálogos parecem um pouco abstratos, parece que a imagem está sempre ali persistindo, contando a história. Não sei se estou me alongando demais. Posso falar? Tá.
Mas a Ana também pode interferir também,
se quiser complementar, por favor.
Para complementar tudo depois.
Tá.
Destruidora, assim, ó.
O que mais me chamou a atenção foi... Claro, aquele... Quando o mestre de Santoshi se apresenta, né? Que ele fala justamente em genes, em memória. Outro filme que retrabalha isso, acho que recentemente, foi o Blade Runner 2049, que trabalha justamente também com essa ideia de memória. E ali ele fala que ele é um ser nascido do mar de informações, né? Ou seja, ele não é um hacker, como o pessoal estava supondo, nem um ciborgue, mas que ele é um ser que nasceu do mar de informações. Que é essa imagem do mar de informações meio que remete à própria evolução da vida que saiu do mar e tal, e atingiu a Terra. Então meio que ele é uma forma, ele se identifica como uma forma autônoma de vida também. Eu acho que ele traça esse paralelo, né, entre o código genético e os dados, a informação, e ambos como sistemas de memória.
O filme é bem atual nesse sentido, quanto ele explora a questão do corpo pós-humano, né, esse corpo pulgado, esse corpo que é esquadrinhado e pode se transformar tudo em informação, né, desde toda essa busca genética de tentar mapear o código, o genoma humano, né?
Uhum.
Há essa perspectiva de que nós somos informação, então, se nós somos informação, nós podemos ser modificados a bel prazer, né? Isso faz com que a gente, de fato, chegue nesse ponto em que a gente vai rompendo essas fronteiras entre o orgânico e o inorgânico, né?
Exatamente.
Acho que é um ponto que eu gosto muito desse filme, porque ele é extremamente contemporâneo, mas ele foi muito ousado, acho que ainda para a época, né? Porque não se discutiu, pelo menos aqui desse nosso lado, essas questões ainda muito fortemente, né? Eles ainda parece que eram assuntos da ficção científica, mas começou a tomar corpo dentro de toda a discussão política, biológica, de gênero, né? O quanto a gente está ultrapassando determinados limites em que a gente não pode mais questionar o que na verdade a gente deve questionar se nós ainda somos humanos, né? Depois de tantas interferências, né? Já que a gente é fruto de próteses culturais que nos transformam em ciborgues, né? Em vários sentidos, né?
Sim, sim. Tem correntes filosóficas aí de pós-humanismo, transhumanismo, que buscam investigar bastante essas questões, né? E justamente, você falou questões de gênero e tal. Uma coisa que me chamou bastante no filme, bastante atenção no filme também, é o quanto o corpo dela aparece de uma forma altamente sexualizada, mas ao mesmo tempo não é de uma forma
como é que eu posso dizer, sexual, assim. Por mais que seja, apareça esse corpo nu, em vários momentos ele não é nunca erotizado, exatamente. Inclusive, é bacana notar a distinção entre o Batou e a Motoko, que justamente ela trata o corpo dessa forma extremamente deserotizado. Já ele evita olhar. É, o filme inteiro ele evita olhar para ela, quando ela vai se trocar no barco, ou quando eles caçam aquele rapaz que havia sido hackeado e ele cobre ela com sobretudo. É interessante notar como ela é trabalhada, como tem essa distinção clara assim, entre desejo sexual, perpetuação da vida no ser humano, e não tem nela, e é justamente ela busca esse algo mais também. É, outro ponto interessante foi a cena no Centro Velho, que é justamente o abalar das estruturas da civilização e da nossa história, que é, se a gente perceber, tem uma máquina destruindo pilares, atirando em fósseis e destruindo a árvore da vida, né? Então, e o tiro para exatamente onde aparece o homem, o lugar do homem na árvore da vida, como se dissesse que a partir dali é o próximo passo da evolução, né? De surgem os novos homens. É, que mais? Bom, eu acho que a Ana pode falar também, a gente vai trocar as ideias.
Eu acho que tem que desligar o teu.
Não, acho que esse aqui estava com problema na última vez.
Primeira questão que eu saquei nessa exibição do filme, porque eu vi ele essa semana lá em casa com uma tradução que eu peguei lá, não é nem que site que foi fidel, esse problema. E tem uma questão que é da tradução, que eu acho que é uma questão que meio que é um problema de anime em geral, porque pra mim, pelo menos, eu ainda não falo japonês fluente, mas assim, lendo a respeito desse filme, tem uma cena que é extremamente comentada por basicamente todo teórico que vai analisar esse filme, que é precisamente a cena em que ela, logo depois dos créditos, dos créditos do letreiro inicial, quando ela está em cima do prédio e ele fala que tem estética no cérebro dela, a legenda aqui dizia que era tipo, ah, deve ser um fio solto, mas ela diz que ela está naquela época do mês, no original em japonês. Eu não faço ideia por que eles mudaram essa tradução, mas ela faz total diferença, porque a partir dessa piadinha sobre ela tá supostamente na TPM e logo em seguida a gente descobrir que o corpo dela é totalmente mecanizado, ou seja, não tem a menor possibilidade dela tá na TPM ou de ela menstruar, ou ela ter qualquer uma dessas funções do corpo biológico, mudar essa piadinha atrapalha um pouco nessa visão, que é a visão que a maioria dos teóricos tem, de que esse é um filme não necessariamente sobre ficção científica no sentido normal da ficção científica, do tipo, ah, a gente vai falar sobre a evolução do ser humano e, ah, qual é o limite da tecnologia, qual é o limite da intervenção no humano, e sim que é um filme a respeito de reprodução, como fica mais claro no final. Reprodução de subjetividade, principalmente. A ideia de que ela é uma ciborgue, mas ela ainda tem características humanas, no caso especificamente femininas. É, o corpo dela, essa coisa do corpo dela ter... Pra mim, o lance principal é o corpo dela tem peito. Isso é uma coisa que me tira o sono pensando nesse filme. O corpo dela tem mamilos e não tem a menor necessidade para um androide ter mamilos. Pra que ela teria mamilos, a não ser única e exclusivamente pra manter, pra conservar uma identidade feminina dentro daquele contexto, daquele fantasma, que eles chamaram de alma também na tradução. Eu não gosto do termo alma, porque carrega um sentido religioso que eu acho que não cabe muito no filme. Não nesse, pelo menos. Mas eu vou chamar de alma só porque é o que estava dizendo aqui. É, manter essa identidade que, até onde a gente sabe, é feminina, única e exclusivamente porque ela tem peito e porque o nome dela é feminino, mas como a gente vê durante o filme, ela não é a única pessoa que tem aquele corpo tem pelo menos mais duas que ela vê ao longo do filme, que é uma manequim, que não chega nem a ser uma pessoa, e uma pessoa que tá ali tomando um café que a gente não sabe se é o original dela ou se é um outro androide, se é um androide, qual é a capacidade, qual é a função daquele androide. Então, o filme todo tem essa questão da reprodutividade muito marcada, inclusive, pela questão do corpo dela. É, no início do filme, essa questão de que, mesmo com os avanços tecnológicos, etnias e países, fronteiras ainda existem, poderia ainda ter que questão que os sexos ainda existem, mesmo com esses avanços todos que, supostamente, poderiam transformar a reprodução, que é o que, em tese, definiria a nossa capacidade sexual, a nossa reprodução já teria sido avançada para algo além de simplesmente o sexo. Então, além das etnias e das fronteiras, a questão do sexo ainda está presente, mesmo com todos esses avanços tecnológicos. Então, já começa com um problema de tradução que faz toda a diferença no filme, na minha opinião. Tem vários momentos ao longo do filme que essa legenda aqui deixa... É do Netflix, né? Sinceramente. E isso atrapalha um pouco na interpretação. Mas, enfim, pra mim, a questão do filme, no final, fica mais claro, e eu não tinha nem me ligado disso nas outras vezes, eu tive um insight agora pensando nisso, que a questão é muito além do quem sou eu, e sim quem é o humano, e é uma coisa comum do Oshii, que é o diretor desse filme. Ele tem um outro filme que não tem absolutamente nada a ver com esse, mas se vocês gostam desse filme, vocês deveriam ver esse filme. Chama-se Angel's Egg, acho que em japonês é Tenshino Tamago, que é um filme que quase não tem diálogo, é simplesmente a questão filosófica sobre o que é o ser humano, com o mínimo de diálogo possível, extremamente visual, e é uma coisa que marca o trabalho dele. Então eu acho que esse filme vai muito mais além da questão de identidade, que é um problema que esse, vamos chamar de remake por questões técnicas, esse remake do live action que foi feito ano passado, resumiu a ideia do filme a quem sou eu, como a Kusanagi indo atrás de descobrir quem ela é e quais são as questões que envolvem a identidade dela pessoalmente. Eu acho que o filme é sobre a questão da humanidade e o... Como é que é o nome dele na tradução, meu Deus, Puppet Master? O Mestre dos Fantoches, ele resume isso no final. Ele diz que ele é uma forma de vida, não necessariamente humano, mas uma forma de vida consciente, porque ele tem noção da própria existência. Isso se resume muito à frase mais comum do mundo, que é penso, logo existo. Ele reconhece a sua capacidade de pensar, ou seja, de reconhecer o próprio ser, e por isso ele existe. Por isso ele não é só um programa, por isso ele não é só um vírus, ou seja lá qualquer coisa, ele é uma entidade ciente, porque ele tem ciência da própria ciência, próprio ser. E eu acho que essa é a questão que permeia o filme todo. Eu acho que vai muito além da questão de identidade e de quem a Kusanagi é e qual é o papel que ela tem na sociedade, ou qual é o papel... É simplesmente uma questão de, tá, o que define a gente como ser humano? Ele diz que a memória é o que define o ser humano. Por coincidência, eu estou lendo um livro atualmente que diz que o que define o ser humano é uma das questões mais conversadas na filosofia. Muita gente tenta decidir, tipo, ah, ser humano é fazer tal coisa, é sentir dor, é sentir amor, é sentir prazer, não sei o quê. E sempre os avanços tecnológicos e as pesquisas vão mostrando que tem mais animais e mais seres que fazem esse tipo de coisa. Nesse livro em questão que eu tô lendo, diz que o que define o ser humano é a capacidade de cozinhar, porque é o único ser que cozinha. E é verdade, por enquanto. E aqui, nesse filme, ele diz que é a nossa capacidade de ter memórias que define a ciência e a consciência do ser humano. Mas aí entra a questão que, claro, em 1995 não tinha internet, não tinha mídia do jeito que tem hoje em dia. Apesar de que em 95 já tinha ali os princípios da internet, já tinha o início de uma ideia de que as pessoas seriam conectadas por uma rede muito maior do que o que já se conhecia e tudo mais, mas não era nem perto do que é hoje em dia, claro. Em 1995, a ideia de mídias que controlam as pessoas já existia há muito tempo, E eu acho que esse filme pode ser muito bem colocado na metáfora de que, tipo, tá, se nós somos seres humanos e o que define a gente é a nossa capacidade de pensar por si mesmo, por exemplo, nosso livre-arbítrio ou alguma coisa assim, coloca com o termo que quiser, livre-arbítrio é o mais fácil de definir, tá, mas tecnicamente a gente também tem memórias que podem ser implantadas na gente, a gente também tem formas de ser manipulado e a gente também tem formas de ter as nossas ideias trocadas e outras ideias colocadas, tal. Não é tão literal quanto alguém abrir o nosso cérebro e colocar lá dentro e instalar um programa, mas existe. E esse filme usa essa ideia da robótica para colocar de forma mais concreta e mais fácil, na minha opinião, claro, é uma metáfora para essa ideia da manipulação da mente humana, que vai muito além de simplesmente, tipo, tá, eu vou colocar essa ideia aqui. Inception tem isso também, que ele vai lá e abre uma portinha para a cabeça da pessoa e bota uma ideiazinha ali dentro e fecha. É mais literal, mas é uma coisa que tanto em 95 quanto, sei lá, em 1820 já dava de discutir, que é a questão de, tipo, tá, a gente é manipulável, a gente não tem um sistema nervoso completamente fechadinho, a gente sempre está passível... Passiva? Passivo, sei lá, perdendo o vocabulário. A gente sempre está passível a esse tipo de coisa, a ser manipulado e ter ideias implantadas na gente e tudo mais. Então, se é isso que faz a gente humano, então, tecnicamente, a gente perde muito fácil a nossa humanidade quando a gente é colocado em situações em que a gente não tem controle sobre si mesmo. Eu acho que acaba sendo uma questão sobre controle. O controle que a gente tem sobre si é o que define a nossa humanidade. Porque se é memória, memória pode ser apagada, memória pode ser apagada, inclusive por acidente, não necessariamente alguém ir lá e apagar, mas a nossa memória pode ser apagada por acidente, as nossas ideias podem ser manipuladas, e aí, claro, vem, hoje em dia é muito mais fácil de falar isso tudo, e eu acho que inclusive é isso que o filme do ano passado que tentou fazer homenagem a esse que se perde, é que em 95 a ideia de mídias sociais não existia, tipo, não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha manipulação de dados como tem hoje em dia. Em 95, essa ideia da rede vasta e sem limites ainda era pouco tangível. Hoje em dia está no bolso da gente o tempo todo, essa rede inimaginavelmente grande, e esse bombardeio de informações constantes e tudo mais. Então a questão, tipo, o filme não tem fim. E isso é dito dentro do filme. Tem uma hora que o Batô também não tinha notado isso na primeira vez que eu vi, nem na segunda, nem na terceira. Mas o Batô fala em algum momento que uma vez você começa a se questionar, no caso ele estava questionando a questão dos implantes nos cérebros deles. Mas ele fala que uma vez você começa a se questionar, você não tem fim, você não vai parar de se questionar, porque, tá, se o cara lá que tem o corpo todo modificado, mas tem um cérebro orgânico, é humano, então a pessoa que tem o corpo orgânico, mas tem um implante no cérebro, ela é menos humana do que ela. Não, mas as pessoas que colocam o implante no cérebro são humanas, mas então como é que elas programam, sabe? Não tem fim. A ideia desse filme não é bem resolvida, e eu acho que tem uma série, outro anime, ainda bem, que... É meio que, pra mim, é a sequência espiritual desse filme. Que esse filme tem uma sequência, mas não, pra mim não serve tanto quanto isso. Que se chama Serial Experiments Lane. Se vocês gostam desse filme, vejam essa série. Ela tem, tipo, 13 episódios e é maravilhosa. Ela é justamente uma série que vai a partir de uma pessoa. Tipo, não tem androides, essas coisas. É uma pessoa. Também em 95, se eu não me engano. Ou um pouquinho depois desse filme aqui, que começa a ter acesso à internet. A internet totalmente diferente como a gente conhece, tal, muito diferente de como se previa que seria. E ela, a partir da ideia do ser orgânico, do ser humano dela, ela começa a se... Como é que eu vou dizer? Transubstanciar em um ser totalmente virtual, em um ser que só existe na net. E... Eu sinto que acaba sendo um pouco isso, porque a ideia da rede vasta e sem limites, em 95, eu não sei nem o que eles imaginavam que seria isso. Eu não sei nem o que eles imaginavam que seria o começo disso tudo. Mas eu acho que a questão do filme não se encerra simplesmente porque a questão do filme não tem nada a ver com ficção científica, não tem nada a ver com as questões comuns, a ficção científica distópica ou não, e as questões de shoujo, que muita gente considera que esse anime faz parte do gênero. Eu acho que é a questão mais simples e filosófica de todas, que é, tipo, o que que a gente é? E não tem como um filme responder isso sendo ficção científica ou não. E eu acho que isso é a coisa mais interessante. O filme usa questões futuristas, como seria imaginado o futuro, para responder uma das questões, para tentar responder, né, para pelo menos discutir uma das questões mais antigas, mas algumas das perguntas mais antigas e mais sem resposta. E o filme também não dá resposta nenhuma. E é por isso que eu acho que ele é tão maravilhoso. E, enfim.
Obrigado. Já que você tocou no tema da memória, antes de passar para o público também, que já vi alguns que estão ali oriçados para falar alguma coisa, o tema da memória é muito comum na ficção científica, né? Já você começou com uma provocação, e eu pensei muito em vários contos do Philip K. Dick, que trabalha com essa perspectiva da nossa mente como um HD mental, né? Tanto que tem um conto dele que se tornou depois um filme, O Vingador do Futuro, né, que é, a tradução ficou "Podemos recordar para você por um preço razoável", que lida com essa perspectiva de que as memórias humanas, elas são caducáveis, né? E essa é uma perspectiva até bem freudiana, né? Elas vão se desfacelando, vão se sobrepondo, vão se perdendo, e que a gente só armazena aquilo que faz parte da nossa afetividade, né? Por isso que a gente não lembra de tudo, né? Então, dentro dessa narrativa, acho que o conto é de 77, se salvo engano, e ele fala a respeito da possibilidade, então, de implantes de memória extrafatuais que seriam muito mais superiores do que a própria memória humana, porque eles nunca seriam esquecidos, já que ele é um composto muito mais unitário, e existia toda uma tecnocracia por trás para poder produzir os signos de uma existência que é só virtual, que acho que lida muito com esses limites desses tipos de histórias, que tem a ver com, estamos vivendo um mundo real ou isso faz parte de uma Matrix, né? Então, nesse conto especial, você pode fazer comprar um pacote de viagens, você nunca foi para esse espaço, no caso do conto é uma viagem para Marte, e esse personagem, então, tem um implante na cabeça, e uma equipe vai até o apartamento dele e coloca vários signos do que seria essa viagem. Então, bilhetes, postais, souvenirs, né, para que a pessoa tenha a experiência imediata de que aquilo foi real, né? Isso faz com que a gente comece a se perguntar o que de fato pode corresponder à verdade, né? Por outro lado, a gente tem em outras ficções científicas muito essa ideia de que a memória é um dos laços que também nos associa com os humanos, porque está conectado com a noção de alma, noção cristã de alma, né? Algumas ficções que lidam, por exemplo, com a clonagem, né, elas pensam muito nessa perspectiva. Se você consegue se lembrar, você tem uma conexão, então, com algo que seria humano, porque a memória faz parte da subjetividade. Se você tem subjetividade, você é humano, né? Porque, geralmente, na ficção científica tem isso, né, de que se você se endurece demais, se você se torna racional demais, você é uma máquina, né? Você não é mais um ser humano, né? Então, acho que tem várias questões aí que estão dentro dessa perspectiva. E a ficção científica, eu acho que ela lida muito com questões que são do presente, né? Ela não fala do futuro. Ela aborda questões que são do presente e só radicaliza a um ponto que torna tudo crítico, né? Então pensa assim, olha, como que vai ser o mundo se os elementos que estão aqui dispostos, eles foram usados de tal ou tal forma, né? Ou se eles forem acentuados para tal ou tal uso, né? Então, acho que muito longe de a gente pensar só em sociedades futuristas que estão longe de nós, é pensar o quanto a ciência e a tecnologia estão muito próximos do nosso universo e estão falando a respeito de usos possíveis que podem acontecer, né? Eu até acho muito curioso, porque tem um filme, eu estava tentando lembrar do diretor, que é um filme de 2001, Cairo. Conhece? Ele fala a respeito também de internet e o quanto a internet, as pessoas iam ficar conectadas com na internet, elas iam se tornar fantasmas. É um filme japonês também, né? Então, quanto esse imaginário japonês da tecnologia é muito mais avant-garde em relação a aspectos dessa conexão virtual do que, acho que, outros imaginários, né? Mas, enfim, não sei se você quer comentar alguma coisa também, ou se você quer comentar.
Eu acho que eu já falei, eu pensei em falar.
Então, vamos abrir para as inquietações do público, comentários, discussões.
Interpretações,
uhum. Contra-interpretações. Se alguém quer revidar, não acho que não foi nada disso que você falou. Podem ficar à vontade. Esse aqui é o objetivo do Cineclube, né? A gente movimentar ideias. Se você falar alto, tudo bem.
Não, só umas notas de curiosidade mesmo. Só. Por exemplo, entendi, muito do filme foi inspirado para a criação da Matrix. Também, outro, eu gostei muito, provavelmente, que eu já li, viu? Acho que o criador do mangá se influenciou muito do... O nome dele, o pensador de Android lá, o...
Filho K. Dick?
Filho Dick, muito. É o Homem-Formiga, esse do... No filme é Total Recall, chama.
Uhum.
Total Recall.
Total Recall, sim.
Aí esse fantasma do futuro é... Chegando ao modo do Exterminador do Futuro, Agente do Futuro. Sempre tem esse tipo de futuro no final.
Sim.
Era modinha. Já que ia dar sucesso, né? O outro não tinha nada a ver também. O Garoto do Futuro. Que é uma comédia, um cara vê o lobisomem, que o autor era filho de volta pro futuro. Não tinha nada a ver.
Uhum.
Exemplo de. Assim, eu penso algo registro. Consciência. Né? Não tem assim. Não teve infância. Aí lembra um pouquinho o Black Runner também, lembra um pouquinho. Também tem um livro muito bom sobre o assunto indireto, sobre assim, as máquinas que pensam. Você já viu esse livro?
Não, conheço não. Como é?
É uma coletânea do Asimov, com um grupo de colaboradores juntou. É uma coletânea de vários contos. Também dele, né? Tem um dele também, óbvio, né? Sobre máquinas e robôs. Contos. Tem um do século XIX e do. Por exemplo, o Feitiço e o Feiticeiro Ambrosini. O primeiro conto que um robô mata o seu criador. No século XIX. E uma lógica chamada do Joy, da década de 30, que é o conto. O primeiro é assim: o que o cara previu os computadores pessoais. É, tem esse. Muito bom esse livro.
Interessante.
Tem sobre esse fator interessante sobre isso. Também eu tenho um boca que preciso gritar, mas não tenho um boca que preciso gritar. Também, isso tem a ver isso também.
Uhum.
Isso que tu falou do. Bem.
Bom.
Isso que tu falou do título é uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Essa tradução, Fantasma do Futuro, não faz o menor sentido no filme.
É que era modinha, por causa da culpa do Exterminador do Futuro, que ela chama Terminator.
Gente, é que eu realmente, eu vejo, a maioria dos contatos agora que eu tenho com anime é geralmente com tradução em inglês, porque fica mais fácil de achar. E eu fiquei muito de cara quando eu vi que o nome que eles tinham escolhido pra isso era Fantasma do Futuro, porque não faz...
Vigilante do Amanhã que é melhor.
Tem. Vigilante do Amanhã é o que eles deram pro do ano passado, né?
É.
Que não... Vocês assistiram o filme do ano passado?
Eu não vi ainda.
Sorte de vocês.
Eu vi o trailer.
De verdade, sério. De verdade, vocês não têm ideia.
Eu acho que eu descobri que era uma versão chupinhada, assim. Mas, ele também foi criticado por ser, não for em tempo pro asiático.
Não, assim, ó, eu vou falar, eu não ia falar, mas eu posso falar do ano passado? Não, é sério, é porque assim, eu assisti, eu não ia assistir, porque quando eu comecei a fazer meu TCC, que era sobre anime, eu decidi que eu não ia mais assistir live action por um tempo, eu só assisti anime por tipo 2 anos. Então eu não vi esse filme, e eu fiquei na esperança de que eu não fosse ver, mas aí quando o Márcio me chamou pra fazer isso aqui, eu pensei, bom, vai que alguém viu e quer falar desse filme, então eu tenho que ver pra falar mal com propriedade. E eu assisti. Esse filme tem 1h22, aquele filme tem quase 2. duas horas que eu nunca vou recuperar da minha vida. Porque a ideia do filme é a seguinte, eu falei que teve uma crítica que eu gosto, que eu não lembro o primeiro nome dela, mas o segundo é Yoshida. A Yoshida, ela faz uma crítica, não é a Kaori, ela faz uma crítica que ela diz que o único propósito que eles usaram é que pra fazer esse reboot, eles usaram Ghost in the Shell e eles foram lá e compraram os direitos e tudo mais, era só pra não ter problemas de direitos autorais, porque o filme não tem quase nada a ver. É um filme sobre a Scarlett Johansson olhando no espelho e fazendo assim pra ver se ela é um ser humano de fato. E a ação do filme se passa em uma... Porque uma das coisas da ficção científica que nesse filme é muito forte, não do jeito que é em outros filmes, tipo Akira, porque em Akira a ação acontece em uma cidade extremamente futurista, cheia de projeções e luzes, não sei o quê. Aqui é maior, apesar dessa cidade estar bem presente, e é a cidade que ela olha por cima depois, a maior parte da ação desse filme, a maior parte da interação, principalmente, desse filme, acontece na cidade velha, que é, e a interação aí acontece com, tipo, o cara tá precisando hackear o cérebro de alguém, ele usa linha telefônica, ele usa caminhão de lixo, ele usa coisas que são extremamente não futuristas, que são super, tipo, existe há um tempão, e no filme, ainda por cima, são colocadas como da parte da cidade velha. Então, a interação que existe entre o corpo e a cidade, que é uma coisa que é vasta no gênero de ficção científica, nesse filme rola com a cidade velha. E no filme que fizeram no ano passado, a cidade é, tipo, totalmente copiada de Akira e um pouco de Blade Runner, assim, é tipo uma cidade cheia de projeções e hologramas e cores e luzes que não fazem o menor sentido com a narrativa. E a questão do... Se vocês quiserem procurar a questão do que é o ser humano, vocês não podem assistir esse filme, porque esse filme é só sobre a Scarlett Johansson querendo descobrir quem ela é, e o que ela é racista. Eu tava muito querendo falar desse filme, gente. Obrigada por deixar eu desabafar. Nossa senhora, horrível.
Ironicamente, até os diretores do Matrix queriam fazer o filme.
O Ghost in the Shell?
Agora são irmãs, agora mudaram.
Tem um garoto lá.
Eu tenho uma dúvida, você falou do título, mas como é que você traduziu esse título? Porque ele é uma piada, tipo, não dá nem pra traduzir pra época atual, uma piada com uma tecnologia de antigamente, que é a Shell, sabe?
O Ghost in the Shell, tu disse?
Só programação de gasolina. Eles tinham de computador, né? As Shells.
Eu não traduziria. Eu não traduziria, pra falar a verdade. Eu acho que alguns títulos, porque, por exemplo, a tradução do japonês pra Ghost in the Shell já não é, eu não lembro exatamente qual que é, eu li hoje e eu fiquei tentando lembrar o que que era, mas a do título em japonês pra Ghost in the Shell já não é literal. Então eu acho que tem certas obras que tem algumas traduções que não precisam ser feitas. Eu tava pensando isso enquanto eu tava vendo o filme, justamente por causa dessa coisa da alma, porque eu não gosto dessa tradução de ghost pra alma. Porque eu acho que a alma, no português, carrega um significado religioso que não tem tanto a ver, ou que não é nem que não tem tanto a ver, mas é que tem causa implicações na história, sabe? Quando ela fala, tem uma hora que... ela fala que ela sentiu algo no sexto sentido dela. Não tem nada a ver, ela fala que sente no gosto dela. Então, tipo, Eu não gosto de alma, e aí por eu ter visto que se falava alma, eu fiquei pensando como eu traduziria ghost também. Porque fantasma também tem uma implicação meio de coisa que não tem nada a ver. Certas coisas eu acho que a gente, tipo, se usa tanto neologismo em português, palavras que a gente só transubstancia, ou então a gente gera uma palavra nova, mas com muita muita origem nas palavras de outros lugares, eu acho que ghost podia ter ficado. Eu acho que o título Ghost in the Shell podia deixar Ghost in the Shell e aí deixar, tipo, aquela tradução ao lado literal, sabe? Porque não tem uma forma de transubstanciar. E isso é uma parada que eu discutia muito, ele discutia ainda, porque eu já me formei. Mas a gente discutia muito. A gente discutia muito isso, questão de traduções. geralmente pela coisa cômica, que são certas traduções não fazem o menor sentido e são meramente por questão de direitos autorais. Mas eu acho que se não tem como traduzir de um jeito que transubstancie o significado, tem que deixar no original. E isso dá tanto para o japonês, quanto para o inglês, quanto qualquer língua. Tem uma, e assim, tem um monte de coisas que realmente não tem tradução, tem palavras que não tem tradução, tem sentidos que não tem tradução. Por isso que eu não gosto de alma. Eu acho que assistir esse filme pensando em alma dá um significado muito diferente, muito pesado, uma conotação que não tem tanto a ver com a ideia original de gosto. Eu não sei como eu traduziria, eu não tenho solução para isso também, mas então a minha solução seria não traduzir.
É, traduzido daquela forma por questões puramente...
Facilidade,
econômicas,
né?
Econômicas, né?
Se não traduzir, é meio foda. O cara não. Que é o produtor, tem que vender.
É, o distribuidor não vende com...
O cara gastou um
título em... Pô, mas tem muito filme no Netflix que o nome não tá traduzido. Daí, cada um que seu cada um.
Prime Video, tem muito anime que os caras deixam, tipo, em japonês, mesmo não traduzem, sabe?
O título. Tem um ali, tá...
Sobre esse tópico, exatamente. The Cat, filósofo do iluminista, ele usa a expressão o espírito na máquina. Ele diz que o corpo é como se fosse uma máquina, e aí a alma, o espírito, a mente, né, esses conceitos meio que se confundem naquela época, seria como se fosse alguma coisa que assombra a máquina. Ele usa uma expressão bem parecida com seria como o fantasma na casca.
Dá mais certo do que fantasma do futuro. Eu gosto de casca pra traduzir essa ideia de Shell do filme, porque é literalmente só isso, tipo, o corpo dela não tem... Inclusive, a coisa do... Tem problema falar sem microfone? Vocês estão me ouvindo? É, uma das coisas que não tem nada a ver com tradução e tal, mas que é uma sutileza. O corpo dela, além dessa questão do gênero, que o gênero, a característica de gênero do corpo dela é meramente estética, não tem um propósito, uma função, que é o lance do Android. O Android não tem nada que é colocar no Android à toa, não tem partes extras, no dela tem, porque é pra manter essa subjetividade feminina, que supostamente é a origem dela, que a gente não tem como saber. Ela não tem instintos que... são coisas que já foram caracterizadas como de humano, e quando ela mergulha, ela diz que ela sente medo e tudo mais, mas é tudo aqui, é tudo no tal do fantasma dela, porque quando ela, na primeira cena, quando ela se joga, a gente não vê nada segurando o corpo dela, e a gente não vê nada lá embaixo pra apartar a queda. Então, em tese, ela morre, entre aspas, e o corpo dela aí é reconstruído, aquela cena seguinte do corpo dela sendo montado ou remontado, não tem como saber. Implica que ela tem capacidade de simplesmente se destruir, e se ela tem capacidade de se destruir e ela não sente dor, porque naquela cena lá que ela vai se arrebenta pra puxar o coisa do tanque, ela não sente dor nenhuma, ela, não, ela tá prestes a morrer, o negócio tá lá, morrer é uma palavra estranha, mas tá prestes a ser destruída, e ela não tem expressão nenhuma, ela não acontece nada porque ela não sente dor. Então essa questão do corpo dela, além de ter a questão de gênero, tem a questão de que o corpo dela é desumanizado, além de tudo porque ela não tem certos instintos básicos como medo de sentir dor, medo de morrer, medo de ser destruída, porque ela pode ser simplesmente remontada depois. Então eu gosto da ideia de casca, mais do que de máquina, eu gosto de casca, porque ela é literalmente só isso, é só tipo, é só o invólucro, Do que realmente interessa, que é aquele cérebro orgânico. Então eu acho que espírito na máquina teria também, infelizmente em português, teria o espírito, teria essa conotação religiosa. Mas casca faz bastante sentido nesse, mais do que máquina pra mim.
Tem um lá no fundo.
Oi.
Que quem introduziu o título originalmente foi um gênio ao quadrado. Porque além dele ter pego o Shell, que seria uma referência à programação, etc., ele pegou o Ghost. E daí, a palavra que eles usam, que é Ghost, no japonês, ainda não fazia parte do Nihongo normal da época. Não estava, tipo, ainda no dicionário, ainda não era oficializado.
Não era, tipo, um neologismo ainda.
Exato. Então, ele tinha, literalmente, tentado todo mundo fazer a falar a palavra ghost, que não seria o tradicional deles.
Uhum.
Porque o filme em si entra muito na teoria hegeliana. Dentro da teoria hegeliana, tu vai ter Geist, que em inglês a tradução tipo, mais próxima, no sentido de origem da palavra, no significado total, seria ghost. Então, tem muitas coisas que são muito hegelianas no filme, e eles, na época, tentaram em japonês falar ghost o tempo todo. Então, a pessoa foi super genial na hora de traduzir, porque ela conseguiu pegar essa palavra que cairia na temática do filme, cairia na origem filosófica do filme, ou no que é abordado filosoficamente no filme, e ainda porque se o tradutor, né, que o tradutor tivesse sido japonês, talvez ele não tivesse percebido isso, ele só tivesse pensado, ah, por alguma razão eles decidiram usar ghost, em vez de usar a nossa palavra em japonês normal na época. Então tem toda essa questão que introduziu isso aí, teve um insight genial para criar o nome Ghost in the Shell. Porque o título original seria tipo Polícia Móvel, isso era tipo Tropa Choque.
Isso.
De móvel. Tropa
tinha choque. Nada a ver com Ghost.
É. E também exatamente. Esse título era mais pra época, porque tipo, era Mobile Armored Riot Police. E na época tinha Mobile Suit Gundam, Mobile lalalala, pra fazer parte de uma tradição tipo, de nome de anime da época. Ou seja, o tradutor teve mais um título que cabia melhor na obra do cara do que o próprio criador dela.
Pode ser o tipo de coisa que acontece muito no cinema que o cara fez por acidente, única e exclusivamente, porque ele não sabia como fazer uma coisa melhor. Eu gosto mais de pensar que foi por um acidente do que achar que foi realmente um insight, assim. Especialmente porque, tipo, eu fui atrás de análises mais da época desse filme, porque é muito fácil achar, hoje em dia esse filme foi analisado e reanalisado e dissecado 500 vezes, mas eu tentei achar alguma coisa que fosse ali de finalzinho, antes dos anos 2000, Não tem muitas análises, assim, sobre a parte filosófica do filme. Tem muito sobre a parte estética e sobre a parte da ficção científica. Então, eu acho que não tinha ainda um insight tão grande a respeito do nível filosófico do filme pra achar que ia ter esse insight. Mas é uma coisa a se pesquisar. Eu não tinha pensado nisso.
Pra mim parece que o tempo todo ele tenta colocar o motor como tipo, super solitária pra ela ser um android, até o final quando ela encontra o projeto 2501 lá. Isso de forma estética ele não faz também tanto nessas cenas ali que ela tá no mar ali, até ela subir. E um monte de cena que tem, que eu acho bem estranho até pros padrões de hoje, mas que não sei como é que era na época, mas os anime da época também, tinha Naruto, essas coisas. Que são mais rápido, que ele faz aquela cena parada só com trilha sonora dele mostrando a cidade. Isso não é só do começo, ele faz isso no filme inteiro. Tem um monte, isso me parece que é um negócio pra te dar uma sensação de solidão e te meio colocar na visão do personagem.
Eu acho que é meio pra... Meio que parece que ele constrói, ele tenta inserir uma noção meio contemplativa no filme, assim, porque ele tem um ritmo lento mesmo, né? E me parece que ele vai construindo algumas questões da Motoko, ou questões gerais que ele quer debater, ele vai construindo através de imagem mesmo. E realmente tem essa ideia, e é muito significativo, tu falou da parte da cidade, que até a trilha sonora que é usada é a trilha sonora da abertura, que é justamente quando, né, aparece a formação do ciborgue e tal. Então é extremamente significativo a forma como é construído aqueles planos. As intenções que tem ali, os ciclos que tem ali, que são os reflexos, tem também a questão do... Se tu reparar, tem rejeitos na água, que são mostrados várias vezes. E no final, quando ela se arrebenta, justamente como a Ana falou, dispensando o corpo dela, ela cai na água lá dentro do Centro Velho, como um rejeito daquele que aparece anteriormente. Que mais... que tem naquelas cenas, mostra muito também, mostra os personagens humanos que transitam por ali totalmente inertes, assim. Eu acho que tem um pouco da visão também desse futuro próximo que o diretor quer construir, talvez dessas pessoas um tanto alienadas, assim, que estão só passando, os manequins também que vão aparecendo, que justamente aparece peito também, manequim, os manequins aparecem justamente contrastando com as pessoas que encaram esses manequins, os reflexos delas. Eu acho que ele vai contando, sabe? Tipo, ele vai te deixando a par do que é o que, que ele visualiza para esse mundo, quais são os conceitos que ele quer tratar. Acho que por isso que esse filme tem esse ritmo, assim, essas imagens que talvez assim, a gente olhe e diga, nossa, mas por que, que isso está ali, não, sabe?
Eu acho que tem muito também do lance de que do estilo do cara mesmo, porque, como eu falei, tem um outro filme dele que não tem nada a ver com questão desse filme, tipo, não é uma ficção científica, tá, não é nesse estilo. É um filme absolutamente contemplativo, super visual, tal. É um lance do jeito dele também, mas também é uma... Eu acho que rola uma questão ideológica, porque ele discute muito, fora do filme, as teorias do Oshii. É, ele fala muito sobre uma coisa chamada tecno-orientalismo, que é um desenvolvimento de uma teoria do Edward Said sobre orientalismo, que é a ideia de que o povo japonês, o asiático em geral, até o Oriente Médio e tal, ele é colocado como alheio a si mesmo. A ideia é essa, porque a narrativa acerca dos corpos e das mentes orientais, porque é a palavra que é usada, não é uma palavra certa, mas é a palavra que é usada na teoria. Povos orientais são a narrativa acerca dos seus corpos e de suas histórias e sua própria consciência é narrada por... É controlada por discursos ocidentais, ou seja, numa ideia de hierarquia. E... Bear with me, vai chegar em algum lugar. E a ideia que ele fala, ele leva um passo à frente, ele fala que essa ideia da ficção científica no anime especificamente, mas em geral, ela separa a identidade do povo japonês através do meio da ficção científica de si mesmo. E aí eles não conseguem se ver tanto no como um reflexo, tipo, por exemplo, assistir um filme como Ghost in the Shell e se reconhecer e ter alguma relação com o que é colocado ali, mas tanto quando olhando para dentro de si mesmo. Então eu acho que esse lance da solidão dela, e eu acho que é por isso que esse filme precisa ser japonês especificamente, tem uma questão, não é simplesmente um filme que pode ser colocado em qualquer contexto, em qualquer grande metrópole, em qualquer lugar assim. O lance desse filme ser japonês e feito pelo Oshii, eu acho que esse lance da solidão é proposital, justamente porque ela é uma pessoa que, como no contexto do orientalismo é colocado, que é uma coisa que ele acredita, ele fala que o filme dele, inclusive, tem esse viés, é uma pessoa que não consegue se reconhecer e se ver, e isso gera uma solidão muito grande, porque tu não consegue se relacionar com os outros, porque tu não consegue encontrar a tua própria identidade. Certo? Tu não consegue encontrar num contexto e tu não consegue encontrar naquilo que tu enxerga. Então eu acho que é proposital, esteticamente e narrativamente, porque ele leva muito a sério essa questão do orientalismo e, como ele teoriza, do tecno-orientalismo, que é essa coisa do o corpo japonês ser colocado como um androide e, por causa disso, ser um povo com... sem emoções, um povo frio, não sei o que, que faz muito parte do estereótipo que a gente acaba recebendo também do povo japonês como um povo reprimido e tudo mais. Tem tudo a ver com essa ideologia dele, porque ele pegava muito nisso e ele teoriza muito a respeito disso. Então, procure sobre tecno-orientalismo, que vai responder essa tua pergunta muito de boa. Ele fala muito bem sobre isso, eu gosto bastante.
Mas essas questões já não têm a ver com o próprio nascimento da metrópole? Porque todas as vezes que a gente fala a respeito da configuração da metrópole na vida mental, ela tem a ver com processos de desumanização dos sujeitos, né? No sentido de que você não vai se tornando cada vez mais alheio a todos os estímulos que são apresentados, porque você tem que escolher, afinal de contas, aquilo para qual você vai gastar energia, porque você não pode gastar energia para tudo, né? Você vê um mendigo, vê um panfleto, ver um neon, ver uma vitrine, você não pode ficar toda hora gastando a mesma energia. Então você vai adotando um comportamento de reserva. Isso vai gerando toda a ideia da sociedade de estranhos, né, que vai culminar muito no pensamento associado com a desumanização, que é o nosso comportamento típico na metrópole, né? A gente anda pelos espaços e a gente não está muito veiculado ou conectado com todos os elementos. A gente está muito associado apenas conosco, né? Uma ideia que alguns falam que é um comportamento blasé que a gente acaba adotando, né? Como se vivêssemos um eterno déjà vu em relação a todas as coisas da metrópole, né? Então, ao mesmo tempo que estamos dentro dela, nós estamos sempre isolados, sozinhos, né? Existe uma conexão desconecta, né? Uma conexão em disrupção, né? É uma coisa paradoxal, né? Eu acho que talvez possa se pensar como um prolongamento até dessas questões, né?
Sim, as duas coisas justamente juntam, porque a teoria do orientalismo é bem mais antiga e trata mais sobre questões culturais, históricas e tudo mais, na literatura, não pensa nem tanto em questão de metrópole e tudo mais, mas o Oxi vai atrás justamente do lance da relação entre os avanços, a coisa da tecnologia como intrínseca na sociedade japonesa, como diferente do resto do mundo, mais essa ideia do japonês como um humanoide que é colocada pelo Ocidente. Então, tipo, isso é um prolongamento da ideia, mas eu sei que eu li que a origem da ideia é essa nova teorização, essa atualização, digamos assim, da teoria do orientalismo. Então, na real, as duas coisas estão juntas, elas não é nem uma nem a outra, as duas coisas são.
Mas ele está abordando essa ideia de que a nossa visão ocidental sobre o Oriente é uma visão muito homogênea em relação a esses povos, a partir dessa noção.
Uhum. E estereotipada e tudo mais.
Sabe, meio estranho, dizer, os ocidentais veem os orientais como máquinas, não sei o quê.
Os japoneses, especificamente.
Eles são especificamente japoneses, porque eu acho que era o povo dominante da época da galera do Oriente, ali, eles criaram o Império Japonês. Mas é meio estranho, porque tipo, eles têm várias frases deles, ditados deles, palavras deles, que eles refletem desse jeito, só que tipo, eu lembro que uma japonesa me falou de um ditado, uma vez que eu estava entrando ela, sobre os japoneses, que era deles, que era tipo, o japonês bom é o que trabalha muito, mas que era um esquema desse gênero, assim, tipo, ele serve a casa e a família, tipo, esquema assim. Que são coisas deles, tipo, não é a gente que impôs isso pra eles. Isso na Segunda Guerra eles já tinham esse índice de alistamento mais alto que o dos americanos, e sem propaganda. Os americanos, os da Alemanha, tiveram que fazer propaganda pra alistar gente. E promover um alistamento obrigatório, que nunca existiu no Japão, e eles alistaram, sei lá, 70% da população. Então, me parece que é mais uma coisa deles do que é o que os ocidentais pensam sobre eles, sabe?
Eu gostaria de pegar o gancho aí, né, pergunta então. Você estudou sobre a cultura japonesa, eu gostaria de saber, sim, sobre, né, justamente esse princípio aí. Eu gostaria de saber por que que o Japão, desde o começo, historicamente falando, né, a gente se conhece, a gente sabe que a cultura japonesa tem essa questão da tecnologia, né, dos robôs, né, de onde que começou, por que que eles são referência, né, porque isso na história, né, deve ter uma explicação, né, mas você acha que é algo cultural, é isso? Por que que eles são tão bons em tecnologia, tão bons em, entendeu? Porque justamente a gente tem os japoneses como um exemplo, né, na questão de tecnologia, né?
Eu não acho que isso seja uma coisa que existe desde sempre. Eu acho que é uma coisa que despontou lá por uma questão econômica, que é justamente o que eu estou estudando agora, que é dos anos... É basicamente do pós-guerra para cá, não é uma coisa tão desde o início. Desde o início não... Aí é que tá, é o tipo de coisa que a gente é levado a imaginar justamente por causa da distorção narrativa que existe a respeito do Ocidente contra o Oriente, essa é a ideia. Mas não é uma coisa que existe desde sempre e eu não acho que seja nem... Como é que eu posso dizer... Eu tô tentando não ser muito extremista na resposta. Eu não acho que seja exatamente isso. Eu acho que isso é uma visão simplista a respeito... Não que seja errado, mas eu acho que é uma visão simplista a respeito de qual é a relação que o Japão tem com tecnologia e qual é a relação que o Ocidente tem com o Oriente, especialmente quando se considera o contexto da Segunda Guerra. Mas eu ainda não posso falar o suficiente sobre isso, porque eu ainda não terminei de estudar sobre isso. Mas é a minha área de interesse.
O desenvolvimento tecnológico do Japão pós-guerra é questão do vestibular, inclusive.
É?
O plano Marshall, que teve, os americanos precisavam investir dinheiro para reconstruir esses países, estava tudo destruído, quando eles jogaram uma bomba nuclear lá e queimaram o Tóquio. E eles precisavam investir dinheiro por causa do comunismo estava ali do lado, eles não queriam perder a influência. Eles investiram uns tubos de dinheiro na Alemanha e no Japão, por exemplo. Foram dois países que receberam muito, muito dinheiro do plano Marshall. E daí, sim, beleza, eles tiveram uma revolução educacional depois, tal, mas foi uma quantidade enorme de dinheiro que tinha. Tanto que o Japão hoje não pode aumentar a taxa de juros deles, porque senão eles quebram porque eles não conseguem pagar dívida dos americanos. É simplesmente muito dinheiro americano investido no pós-guerra para desenvolver esses países, por isso eles têm tecnologia.
Certo.
E aqui, no caso, a gente tinha ditadura militar, que pegou dinheiro emprestado a um juro absurdo para fazer estrada na Amazônia e porto.
Mas eu gostaria de ir mais a fundo, a minha pergunta realmente foi mais a fundo, que não é a questão mesmo... Não, gostaria de fazer... A minha pergunta é essa questão cultural, tem alguma relação com isso, entendeu? Não a questão de dinheiro realmente, porque eles têm mais dinheiro, então eles vão ser da economia, da tecnologia, é isso? É porque, será... Eu não sei, eu gostaria de saber se é mais algo da personalidade deles, de eles serem assim ou não, de a cultura deles ser assim, para que eles consigam se destacar nesse meio. Entendeu? Porque tem vários países que a gente sabe que também teve um monte de dinheiro, economicamente teve um monte de apoio, e não é tão bom em tecnologia quanto eles.
Né? Peraí, então, já não querem interferir também? Acho que eles já querem...
Eu só vou trazer esse aspecto tecnológico. Eu acho que seria mais interessante, talvez, se quiser ir muito atrás, para começar a pegar os primeiros portugueses e os holandeses que chegaram na ilha, que começaram a mostrar o método científico, os japoneses e alguns acadêmicos, de algumas classes mais acadêmicas do Japão, mesmo feudal, começaram a utilizar um método que era tido como científico, já europeu, bem rápido. Eles começaram a identificar essa questão de quão eficiente ele é bem rápido. E depois, mais para frente, na restauração Meiji, que daí a mudança social foi muito brusca. Porque teve uma industrialização no Japão muito rápida, uma mudança de costumes muito rápida, e que tem por algumas décadas, daí até que um século, forçando a barra, o Japão entra meio que numa convulsão cultural. Porque ele começa a adotar muita coisa do Ocidente muito rápido. Não só a tecnologia, a industrialização, a rua, a cultura, costumes, tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido. Mas ao mesmo tempo ele tenta se manter japonês de alguma maneira. E nisso ele começa a meio que... Talvez a palavra convulsão seja meio forte, mas ele tenta se manter japonês ao mesmo tempo que ele tenta adotar o Ocidente junto, porque ele meio que percebe que se ele adotar o Ocidente, ele vai ser passado por cima, do ponto de vista armamentista, do ponto de vista econômico. Então, nesse ponto, já começa a entrar em meio que um... Não sei... Como é que eu poderia dizer?
Fica difuso.
Fica difuso?
Uns 60 anos de análise de como o processo científico se deu no Japão, plus economia, plus...
E se tu for ver, antes disso teve o período C. Não, aquele que foi de separação. Eles tiveram um período que eles foram extremamente. Eles se isolaram muito economicamente. Eles fecharam o porto, fecharam tudo. Tinha só uma região no sul do Japão, que era permitido o comércio, que era justamente onde os portugueses e holandeses entravam, onde tu tinha essa parte do desenvolvimento tecnológico um pouco mais forte. Mas o resto era completamente fechado. Não é à toa que eles só abriram os portos deles quando os americanos colocaram um monte de navio com um monte de arma do lado e falaram, vocês vão abrir. Daí a galera falou, não, vocês vão abrir. Estavam lá apontando o canhão para a capital, tiveram que abrir o comércio. E daí meio que foi forçado o processo, então... Nisso tu vê essas coisas muito, muito, talvez, muito contrastantes, né? Porque pensa que tem coisas que foram precisas de uma cultura. Há milênios que só vê a parte desse lado final, tu não vê a raiz toda. Outra que tem uma raiz completamente diferente, tu junta elas e tu força elas a conviver. Eu não sei se faz sentido, mas...
Não, eu entendo. Eu gosto, inclusive, da palavra convulsão para isso. É uma, eu acho que eu relacionaria isso, toda essa questão, tipo, é porque é muito no achismo meu, da minha interpretação da coisa. Eu vejo tudo isso como parte da... É, dicotomia não é bem a palavra, mas da origem de estudo de sociedade, de civilização que os povos japoneses tiveram na China. Eu vejo tudo como sendo aí, porque, tipo, desde o início, com todo o problema de registro histórico do Japão e tudo mais, inclusive eu tava justamente lendo um livro que foi escrito em 40 e... 1 foi concluído em 41, escrito por uma sociedade de literatura japonesa para americanos entenderem a história do Japão. E, assim, 20% do livro é falando que não se sabe exatamente o que, que define o povo japonês, porque não se sabe como é que começou de fato, não se tem registro a respeito dos indígenas da região e tudo mais, só que o início da ideia de civilização é justamente quando aderiram à questão, a ideia de civilização dos chineses. Então eu acho que, e os chineses, aí claro, se for, daí tem que ver, tá, então se eles começaram toda essa questão de buscar, eu não quero falar buscar conhecimento porque eu lembro até Bilu, mas de buscar evoluir tão rápido assim, se a origem disso é o pensamento de civilização chinês, tem que ir atrás de ver por que os chineses pensavam assim, eu não tenho tempo nisso para minha vida. Mas eu relaciono com a questão da evolução da civilização chinesa.
Na questão de linhagem, pelo menos, o que se sabe um pouco de linhagem em relação ao Japão é que é uma mistura de uma das primeiras irradiações que se teve da África para a Ásia, porque, por exemplo, tem um povo Ainu.
Exato. Os que
se tu for ver,
é o que tinha.
Os relativos mais próximos genéticos deles são os aborígenes.
Uhum.
E eles são de pele branca, porque pele branca é uma adaptação à falta de vitamina D em agricultura em região fria. Então eles também desenvolveram essa mesma característica. E tu percebe que em algumas partes também no norte do Japão, da ilha principal, no caso, também tem traços dessa mesma linhagem, se eu não me engano, por patrilinearidade, não lembro se tem matrilinearidade, que daí pega o Y e a mitocôndria para verificar cada um. E daí tu percebe que na ilha principal, mais ao sul, tem mais chinês mesmo, e alguns outros que seriam outros povos que seriam nativos da ilha junto com os Ainu, mas que é mais difícil ainda de rastrear, porque não tem uma comparativa moderna como tem os Ainu. Os Ainu, Ainu. E...
Acho que é Ainu.
Ainu?
Acho. É porque eu tô vendo um anime que é com esse povo, daí eles falam Ainu.
É,
tô...
E daí, tipo, ele já é uma mistura. E eventualmente essa mistura que aconteceu ali se homogeneizou porque ela aconteceu, digamos, ela aconteceu há 9 séculos antes de contato expresso que o Ocidente teve. O primeiro contato que o Ocidente teve foi relativamente, não foi tão tarde assim por causa dos portugueses, mas os portugueses fizeram contato com tudo, então não conta. Então, sei lá, foi bem leve.
Essa é a magia de se estudar coisas sobre o Japão, gente. Não tem fim.
É, eu li sobre a história, assim, na época do século XV, quando o Império Chinês, a tecnologia dele, a imprensa, assim, muita coisa era surpreendente. A engenharia naval, tinha aquele sismógrafo primitivo, relógio, como, meio assim, absurdo, assim, como o chinês evoluiu muito. Mas até descobriram que foi eles que descobriu a América também, teorias. Mas também teve que o Japão ficava isolado, aí as suas invenções, pô, ficou muito retrocesso. O isolamento aí que deu o que deu, né? No século XVIII, XIX, a China ficou dominando várias potências.
Tem muita gente também, né? Não tem como combater muito a China com a quantidade de gente que tem desde sempre. Mas é exatamente por causa disso. Eu acho que a ideia é justamente que... A minha ideia é que o Japão teria esse ímpeto cultural por evolução muito rápido, porque eles se basearam... O modelo de civilização deles surgiu da China, e a China é assim também.
É que...
Mas eu não faço ideia porque que a China é assim, porque eu não vou estudar assim, a China.
A China é muito provável que... Teve relatos antigos de chineses antigos que visitaram o Japão, nos tempos antigos, registros. Mas aí a China teve várias instabilidades, guerras civis, então muitos se refugiaram para a China, Japão, então muitos sofreram muita influência cultural chinesa.
Uhum.
O budismo, por exemplo, também, fizeram robôs mecanizados também, faziam também, por aí. Então, não inspirando no nada, surgiu do nada, né? Obviamente, né?
Uhum.
Então, é isso.
Mais alguma coisa? Oi.
Só que eu vou fugir um pouco do assunto, que na verdade era uma coisa que eu já ia falar quando você estava falando, que me chamou um pouco de atenção, mas eu vou abrir para vocês, que são mais especialistas, que eu sou completamente leiga, mas me chamou bastante atenção aquela parte deles realmente mostrarem bastante o corpo feminino, né? Mesmo que fossem personagens ciborgues, mas era muito curioso, assim, porque eram sempre homens e só existiam, tipo, o que me chamou mais atenção era sempre a loira lá, a ciborgue, que era o meu Deus, esqueci o nome lá, o
Mestre Santoshis.
Isso, o Santoshis. E a principal, né? Eu fiquei na dúvida, por que que eles retrataram dessa forma? Por que que é sempre o corpo feminino que foi retratado dessa forma? E por que que ele tem essa sexualização, só que não erotizada, obviamente, né, que já trouxe o porquê. Mas daí também ali, quando veio o outro personagem lá, ele era do gênero masculino, de certa forma, porque eles trouxeram uma voz masculina, né? Que a gente, é meio ruim trazer essa parte de delimitação de gênero, mas eu fiquei meio curiosa, assim, por que que eles trouxeram isso.
Quer falar, Sérgio?
Não sei, uma leitura que eu tenho é que talvez, não sei, agora que tu tava falando isso, eu pensei nisso também, mas eu também não cheguei a nenhuma conclusão quando assisti o filme, mas quando a gente pensa em transhumanismo, não sei, me parece algo que fica difícil a gente querer justamente encaixar, sabe, numa caixinha, por que que o corpo é feminino e a voz é masculina, sabe, tipo, realmente é uma escolha estética e narrativa aí, que é complicada, assim, eu não consigo chegar
a minha ideia pensando nisso, porque justamente a boa parte do que eu estava lendo essa semana era inclusive falando sobre como esse filme se encaixa, meio extrapolando, no gênero shoujo, que é justamente a ideia da heroína que faz a porra toda acontecer. Eu acho meio forçado colocar ela como uma heroína de shoujo, assim, nos modelos padrões, mas eu acho que tem duas questões. Eu acho que a voz dele é masculina, do Mestre dos Fantasmas, eu acho que é colocada como masculina porque ele foi programado por um cara. E eu acho que o motivo pelo qual tem uma predominância de caras é porque é um contexto militarizado, e isso classicamente seria um contexto mais dominado por homens. Mas eu acho que, especificamente para contar essa história, precisa ser uma personagem feminina, entre aspas, com pelo menos uma subjetividade feminina, justamente porque o filme trata sobre reprodução. Mesmo sendo reprodução da subjetividade, a ideia de reprodução remete à ideia do biológico feminino. E é por isso, inclusive, que eu acho que o corpo que ele domina no final é um corpo feminino também. Eu acho que a ideia, mesmo que a reprodução aí aconteça entre dois corpos femininos, eu acho que é justamente para remeter a isso, a reprodução humana, só que nem tanto. Eu acho que que a escolha seria por causa disso. Pelo menos a teorização que eu mais costumo ler, que é sobre, porque é sobre reprodução. Mas no início, eu não tinha percebido isso, mas naquela cena do barco, a voz que fala é feminina. Então eu acho que tem a dubialidade, justamente por isso.
Eu fiquei muito duplo nesse momento, né? Tanto que quando o fantoche ele fala, eu fiquei, ué, mas não era uma outra voz? Por isso que ficou essa coisa meio confusa pra mim, sabe? Até quando na tua fala você trouxe, porque ele é do gênero shoujo, eu fiquei, ué, não é o shoujo que eu tô acostumada a assistir, uhum, sabe? Tanto que quando você falou, será que ela não confundiu com o shounen? Porque, né, tem uma estética que eu acho muito mais parecida com o shounen do que o shoujo, né?
Eu acho um exagero colocar assim, mas tem algumas questões na teoria que faz sentido. Não é todo mundo que fala isso, mas foi uma das coisas que eu li hoje especificamente antes de vir pra cá, e aí ficou na minha cabeça e tal, porque eu acho uma extrapolação, mas eu acho que tem formas de se ver o shoujo, de desconstruir o gênero e tudo mais. Sim. Por isso que eu acho, mas eu acho que a questão estética é puramente por causa disso. Eu acho que a voz dele seria masculina porque ele foi programado por um cara. Mas eu acho que, ou então, inclusive, pode ser simplesmente porque, tipo, não, é a voz que faz mais efeito, porque é uma voz grave e poderosa e tudo mais, de vilão, entre aspas. Mas eu acho que a questão do corpo é especificamente pra deixar claro que a questão do filme é sobre reprodução. Reprodutividade, principalmente.
Mesmo que naquele momento estivessem as duas mulheres, juntas e elas seriam as que fossem se reproduzir?
Exatamente. Porque eu acho que o corpo feminino é, o corpo, é, é a ideia que remete à reprodutividade. Eu não acho que o corpo masculino remeta tanto a isso. Claro. Eu acho que um corpo masculino e um corpo feminino seria muito literal também. E seria muito tipo, tá, eles vão ter literalmente... a tradução também tem problema, porque a palavra que eles usam não é filho, precisamente. É mais uma ideia de prole. E de... é, é prole, na real. A palavra melhor seria prole. Então eu acho que se fosse uma coisa de eles como um ser masculino e ela como um ser feminino, seria muito literal a ideia de eles se reproduzirem e se juntarem, não sei o quê. Não seria a ideia de... dois seres se fundindo, precisamente. Daí eu acho que o corpo feminino traz mais essa ideia de reprodutividade, de fertilidade até, do que se fosse um masculino e um feminino ou dois masculinos.
Também tem a questão que uma tradução de Geist é somação, que é uma palavra que a gente não usa, ninguém usa também em inglês, mas somação seria do tipo você juntar duas coisas e o resultado ser as duas ao mesmo tempo criar uma terceira coisa, que é o que dá no final.
Uhum.
Que é aquilo que aquela Makoto no corpo de Loli não é mais a Makoto, ela é
outra coisa.
Puppet Master, a Makoto e o que ela é.
Uhum.
Então daí tem essa questão que volta no nome do filme, que volta no, no aspecto filosófico, e que também tem a questão de que aquele corpo feminino que ele usava não foi em nenhum momento sexualizado. As pessoas estão olhando para ele exatamente como objeto, porque era o corpo de um robô com uma inteligência artificial que ganhou vida e consciência. Então eles viam aquilo como uma coisa. Tanto que eles usavam, tipo, a tradução eu também achei meio zoada no português, mas aqui no português a gente não tem, tipo, um jeito de dar um pronome com gênero neutro.
Uhum.
Porque no inglês eles usavam it, seria melhor se o cara tivesse colocado na legenda da Netflix isso.
É.
Porque não era um ele, era isso, era uma coisa, porque não era uma pessoa, pra eles. E daí pra eles aquilo e o robô era só um robô, não era uma mulher.
Tem muita problematização a respeito desse filme, justamente porque o corpo dela é muito exposto o tempo todo, mas eu acho que é um reach muito grande dizer que o corpo dela é erotizado nesse filme, justamente porque tipo, eu acho que só tem... a, eu acho que os momentos em que colocam que o Batou é, tem aquela coisa de tipo, não olhar muito pro corpo dela, eu acho que é simplesmente pra botar uma separação ainda maior entre os dois e ver que tipo, ela é... totalmente despudorizada, enquanto ele ainda tem aquele resquício cultural, sabe? Mas eu acho que, tipo, a exposição do corpo dela é só pra deixar claro que aquele corpo não é humano, porque ela não sente dor, ela não sente nada, e tanto faz se ela tá pelada ou se ela tá com roupa. Eu acho estranho, inclusive, na hora que ela sai do quarto dela pela primeira vez, que ela bota um casaco. Ela não vai ficar com frio. Por que ela vai botar um casaco? É só questão cultural... implicada naquele corpo que é totalmente artificial. Então eu acho que é meio forçada a ideia de que existe erotização naquele corpo. Eu acho que é só um... é quase uma gag, assim, do filme, o lance dele ficar com, constrangido com o corpo pelado dela, porque realmente não faz a menor diferença. E daí, com o outro corpo, ele não tem a mesma... o mesmo carinho. Ele não bota um casaquinho em cima do corpo do, do Puppet Master no final.
Ele vê ela como uma pessoa, ele vê ela...
exatamente.
Como uma mulher, ele vê o corpo do lado dela como o corpo de uma mulher, ele só vê como uma máquina.
Eu acho interessante isso. Eu acho isso interessante, o lance de só ter esses dois corpos femininos, além daquelas androidezinhas que aparecem rapidinho e tal, mas elas são basicamente as únicas mulheres que aparecem no filme. E eu acho interessante que elas sejam justamente as que estão o tempo todo sem roupa. Eu acho faz... O simbolismo é muito além de tipo, tá, é porque elas estão peladas porque é um anime, que é uma visão extremamente simplista que muita gente tem de que é assim que acontece no filme, e é mais um problema que o reboot do ano passado tem, porque eles não conseguiram pegar essa sutileza.
Eu queria fazer uma pergunta até referente ao reboot. Na verdade é sobre a conexão dela com o mestre dos... como é que é o nome?
Desculpa. Santoshi?
É que eu não estava no começo, não sei se vocês falaram sobre isso, tá?
Não, de boa.
É, sobre a conexão deles, que é uma conexão que no, é, no anime é interessante porque ela fica no ar. Por que, que ele quer tanto chegar nela? Por que ela? Que é uma coisa que no filme estraga totalmente. Tipo, eles querem explicar por que ele está atrás dela.
Uhum.
Daquela jeito, como tu falou, racista. Então, eu só queria que vocês comentassem, na verdade, sobre isso, essa conexão que foi uma das grandes chaves do anime e foi totalmente estragada foi totalmente estragado o reboot, assim.
Eles mastigaram e cuspiram a explicação.
Essa conexão misteriosa que era um dos grandes triunfos do filme, na verdade, do anime, né?
A minha interpretação é que é porque que o lance com ela especificamente, porque pelo que a gente vê no filme, no anime, no caso, não tem outra como ela, não tem nenhuma outra pessoa android que seja desse jeito, que seja toda mecanizada e que tenha um cérebro orgânico. Ele é o caminho contrário, ele é um ser virtual que foi colocado num corpo. E eu acho que a ideia de como ele conheceu ela nessa coisa de ficar hackeando e não sei o que e tal, e aí ele descobriu que existe esse corpo. Se eu não me engano, teve uma amiga minha que viu a sequência do filme, eu não vi a sequência desse filme ainda, mas diz ela que na sequência tem uma explicação um pouco melhor sobre isso, tal, no multiverso, porque esse filme vai muito além essa história de Ghost in the Shell vai muito além do primeiro. Eu imagino que possa ter uma explicação a respeito disso, mas se for pegar só a obra original sequinha do anime, a minha interpretação sempre foi porque ele faz o caminho contrário do dela. O dela foi o corpo orgânico que foi gerado em um ambiente artificial e o dele foi o ser artificial que aí foi colocado num corpo orgânico, entendeu? Num corpo mecanizado, mas físico, sabe? Eu acho que eles se complementam justamente porque eles são o caminho oposto e eu acho que é por isso que ele se interessa nela, por ela.
Você falou em somação, né? Inclusive, meio que parece um movimento dialético que rola aí entre ele ser meio que a negação dela, assim, e depois eles resultam em algo que é os dois, mas ao mesmo tempo não é os dois e tal.
Também tem um contraste deles. Ela é uma coisa que todo mundo diz que ela é humana, mas ela tem dúvida disso, ela fica duvidando da humanidade dela o tempo todo, enquanto ele tem certeza que ele tem que ser tratado que nem um ser humano.
Exatamente.
E ele tem certeza que ele é artificial. Além disso, a coisa mais humana que ela faz é aquele mergulho dela, que ela poderia morrer, porque ela poderia ficar presa no fundo do oceano até o corpo dela falhar.
É.
E aí ela volta pra cima e daí que ela se sente viva. Enquanto isso, o objetivo dele é exatamente o contrário, né? Tipo, enfrentar a morte pra provar que ele tá vivo. É enfrentar a morte como um jeito dele criar vida, porque só se ele tiver morte e criar vida, ele vai se sentir um ser vivo.
Completo. Se ele gerar o ciclo completo.
E daí ele fica tentando convencer ela quando eles estão nos
É um bom filme, né, gente? Vamos combinar. Bom filme. Mais alguma coisa? Vamos pra casa?
Então ficamos por aqui. Obrigado pela presença de todos. Obrigado de novo, Ana, Natan, pela presença. Fiquem ligados na nossa programação. A gente vai encerrar o semestre aqui também, mas na primeira quinzena de agosto a gente já está de volta com uma programação novinha ainda sobre cinema de distopia. Né? Se quiserem certificados, entrem em contato conosco, não se esqueçam disso. Boa noite para todo mundo.